Senhores deputados, queria cumprimentar-vos, cumprimentar obviamente em primeiro lugar o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, um homem desta casa, e portanto, bem-vindo, Dr. Emílio Loureiro, é sempre um prazer recebê-lo nesta casa que também é a sua. Não é a primeira vez, tivemos a oportunidade já de ouvir em sede do Grupo de Trabalho, não em matéria com que vamos abordar hoje, mas em matéria de transportes. Hoje estamos perante um requerimento aprovado por unanimidade do Bloco de Esquerda, na sequência de um conjunto de audições que fizemos sobre os PEDUs e a demissão do Sr. Presidente da CCDR em relação aos PEDUs e os concursos públicos abertos para fundos comunitários. Portanto, é matéria suavemente conhecida dos Srs. Deputados, julgo também acompanhada pelo Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto. O requerimento é do Bloco de Esquerda. Eu sugeri aos Srs. Deputados uma primeira e, se possível, única ronda de 7 minutos, como temos previsto para cada grupo parlamentar, com resposta individualizada. Obviamente, como é hábito, nós não queremos que nenhuma pergunta fique por fazer, nem nenhuma resposta fique por dar. Portanto, se houver estrita necessidade, daremos depois uma segunda ronda, obviamente com um tempo mais reduzido, não os 5, mas os 3 minutos, para precisar ou para esclarecer algum pormenor que fique em aberto. O Sr. Presidente dispensa a intervenção inicial, de maneira que podemos começar pelo grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto e cumprimentar também todos os deputados e deputadas, vários grupos parlamentares e respectivos assessores e pessoas demais presentes nesta audição. Como o Sr. Presidente Hélder Amaral referiu no início da sua intervenção, esta audição é suscitada imediatamente a seguir a uma audição do Sr. Presidente, ex-presidente da CCDRN, o professor Emídio Gomes, que numa audição que aqui ocorreu, nesta comissão, produziu uma série de afirmações que nos deixaram um bocadinho perplexos, que têm a ver não apenas com um regular funcionamento dos regulamentos que se aplicam à aplicação dos fundos comunitários, portanto, esses procedimentos não teriam sido corretamente respeitados por parte do atual governo, no entendimento do Sr. Professor Emílio Gomes, e também algumas outras afirmações, nomeadamente que teria havido invasão de competências por parte do atual governo na esfera da ação da CCDRN e da autoridade de gestão do programa operacional da Região Norte e em particular na distribuição dos fundos comunitários abrangidos pelos PEDUs, pelos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano. E nesse contexto, uma das situações que terá sido, digamos, terá representado um atropelo às competências da CCDRN, dizia respeito aos critérios que eram sido baseado, em que terá sido baseada a distribuição dos fundos comunitários por cada município. E em particular, estava em causa uma segunda fatia de apoios a estes tipos de planos que este governo já tinha decidido naquela altura realizar para supostamente corrigir alguns desequilíbrios e alguns aspectos que do primeiro concurso de distribuição de fundos não teriam sido corretamente acolhidos. E esse segundo concurso, dizer respeito a uma correção de atribuição de verbas para 7 municípios da área metropolitana do Porto, cuja captação em termos de distribuição de fundos se situava bastante abaixo, isto no entendimento do secretário de Estado, que aqui esteve também, bastante abaixo da média dos fundos que foram distribuídos pelos concelhos da área metropolitana do Porto e do conjunto de 12 outros municípios que constituíam os polos urbanos de aplicação dos fundos comunitários do PEDU, da região do Norte. E, portanto, este contexto sugere ao Bloco de Esquerda duas coisas. Primeiro, qual o papel que a área metropolitana do Porto desempenhou neste processo, quer no primeiro concurso, quer no segundo concurso, porque aparentemente, quer no entendimento do professor Emílio Gomes, a autoridade metropolitana do Porto não existiu, portanto não teve papel relevante na interferência deste processo, ou pelo menos não terá tido, até porque, consultando os vários documentos que servem de base à definição das estratégias integradas de desenvolvimento territorial, não aparece claro que a Autoridade Metropolitana do Porto, o Conselho Metropolitano do Porto, mais propriamente, não parece ter tido nenhuma estratégia coerente de abordagem desta implementação de fundos comunitários. E aqui é que é o cerne da questão. Ou seja, no âmbito deste processo, que começou por ser um concurso de municípios, de 29 municípios, aos quais que pretendia atribuir um envelope financeiro significativo, porque se tratava de 385 milhões de euros para distribuir, o que parece, e isto era uma das principais questões que eu lhe queria colocar, Sr. Presidente, parece que a área metropolitana do Porto não terá abordado esta questão de forma coerente. E, portanto, se havia ou não havia, no entendimento da área metropolitana do Porto, alguma coerência do ponto de vista da distribuição de fundos, pelo menos para os municípios que compunham a área metropolitana do Porto, de forma a superar as debilidades estruturais, os desequilíbrios intra-regionais que existem na área metropolitana, de forma a aumentar as sinergias territoriais entre territórios contíguos da área metropolitana, de forma a distribuir melhor as valorizações de cada território no contexto da área metropolitana de Lisboa, do Porto, peço desculpa. E, portanto, essa estratégia, a pergunta é, existia ou não uma abordagem integrada por parte da autoridade ou da área metropolitana do Porto no desenvolvimento desta abordagem, deste programa de financiamento comunitário de planos estratégicos de desenvolvimento urbano. A segunda questão tem a ver com os projetos que são transversais a cada um dos territórios urbanos que podemos considerar. E os projetos que são transversais a cada um dos territórios urbanos, uma das perplexidades que também resulta da leitura e da audição dos vários agentes que intervieram neste processo, é que parece terem sido esquecidos, ou pelo menos secundarizados, projetos de estruturação, ou melhor, projetos estruturantes do desenvolvimento territorial dos territórios da área metropolitana do Porto e até dos territórios contíguos. Refiro-me em concreto, por exemplo, ao projeto de desenvolvimento metropolitano do Porto, que, segundo esta, segundo a dimensão destes planos estratégicos de desenvolvimento urbano que eu conheço, uma das dimensões essenciais de respeito às estratégias de mobilidade do desenvolvimento destes territórios urbanos, e é porque é uma questão absolutamente essencial, e aparentemente um plano ou um programa tão importante do ponto de vista estratégico como o desenvolvimento do sistema metropolitano do Porto, ou melhor, da região metropolitana do Porto, não terá sido devidamente tido em consideração nas abordagens estratégicas que se desembocaram na distribuição de fundos comunitários por cada um dos 29 municípios que estavam aqui considerados. E esta é uma questão também que eu lhe queria colocar, porque se, e que decorre, de alguma forma, decorre da primeira, porque se a área metropolitana do Porto não tinha uma estratégia comum de abordagem deste programa de financiamento comunitário, era normal que um projeto deste tipo, não quer dizer que apenas deste tipo, sejam estes, mas projetos deste tipo tenham sido deixados, vou já terminar, Sr. Presidente, tenham sido deixados um pouco ao abandono, ou pelo menos esquecidos. Última questão, apenas, qual é uma das coisas que foi muito suscitada na audição do professor Emílio Gomes e também na audição do Secretário de Estado do Desenvolvimento e de Coesão Territorial, foi a participação dos municípios em todo este processo. Qual foi, efetivamente, a participação da área metropolitana do Porto na discussão e na aprovação das verbas que foram distribuídas a cada município e como é que se entende que 5 desses municípios, Porto, Matosinhos, Gaia, Maia e Gondomar, se tenham recusado a assinar os programas de financiamento que correspondiam, digamos, a estes municípios e que são, que eu saiba, os municípios que têm maior dimensão populacional da área metropolitana do Porto. O que é que se passou que, no seu entendimento, tenha justificado essa recusa de assinatura? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta ao Sr. Emílio Loureiro, Presidente da área metropolitana do Porto.
Muito obrigado, Sr. Senhor Presidente, cumprimento muito especial o Sr. Presidente, senhoras e os senhores deputados, e dizer que é sempre um prazer regressar a esta casa, e deixe-me, procurando ser o mais objetivo possível às questões que me foram colocadas, eu vou ter que fazer um bocadinho de história, que vou fazê-la curta, porque não vou amassar os senhores deputados, mas, com todo o respeito, Sr. Deputado, há alguma confusão na questão que colocou. Eu sei, aliás, justiça me tem que ser feita, que eu sempre critiquei o processo do Portugal 2020, dos fundos comunitários, e às vezes dizíamos de uma forma simples, para ver se alguém percebia, mas pouca gente percebeu. É que o Portugal 2020 tem siglas a mais e continua a ter. E a questão das siglas a mais faz com que haja uma confusão muito grande, porque o Sr. Deputado já falou no PDCT, falou na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial e depois falou nos PEDUs. Relativamente aos PEDUs, Sr. Deputado, com toda a frontalidade, queria dizer o seguinte: a negociação é individual. É 17 mais 12, 17 municípios da área metropolitana do Porto, mais 12 municípios da região norte. Dá-se a feliz coincidência que os 17, a área metropolitana do Porto tem 17 municípios e os 17 tiveram a oportunidade de apresentar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável, mais 12 municípios da região norte. Estamos a falar basicamente, fugindo às siglas, política de cidades. E acontece que no PDCT, no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial e na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial, Sr. Deputado, eu vou-lhe fazer chegar e o Sr. Deputado vai ter a oportunidade de perceber qual é a estratégia da área metropolitana do Porto. Foi avaliada como muito bom pela Autoridade de Gestão. A estratégia. O problema é que também a área metropolitana do Porto sempre disse que os fundos eram curtos, que não chegavam. E, portanto, a estratégia é excelente, mas os instrumentos que levam à aplicação da estratégia para resolver os problemas das pessoas, o dinheiro não chega. Daí que tenha, quando aparecem os PEDUs, aparecem 385 milhões de euros para negociação individual e concorrencial. Portanto, a estratégia é num plano anterior, a estratégia está definida, o pacto está assinado e a estratégia está aprovada. E foi avaliada pela Autoridade de Gestão como muito bom. Houve duas no Norte que assim aconteceu. Depois o PEDUS é uma negociação câmara a câmara, 29 câmaras municipais que negociaram individualmente com a Autoridade de Gestão. Posso lhe dizer que Foi um processo pouco tranquilo, foi um processo com muitos sobressaltos, porque quando estamos a falar, quando o dinheiro é pouco, o Sr. Deputado falou do metro do Porto. Como sabe, faz parte da estratégia da área metropolitana do Porto, a ampliação da rede da metro do Porto. Não há dúvida nenhuma relativamente a essa matéria. Como fazem parte outras coisas mais comezinhas. São mais comezinhas, mas são também importantes. Eu vou-lhe dar um exemplo para o Sr. Deputado perceber a estratégia do PEDUS, que ela depois não tem a contrapartida financeira. Na área sul, na região sul da área metropolitana do Porto, os municípios de Espinho, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Oliveira das Meias inscreveram nos seus PEDUS a requalificação da linha do Voga. A requalificação da linha do Voga é um projeto estruturante para a região sul da área metropolitana do Porto. Todos os municípios escreveram no seu plano estratégico de desenvolvimento urbano sustentável a vontade de concretizar essa velha aspiração. Logicamente que só se consegue fazer a requalificação da linha do Voga havendo contrapartidas financeiras. Estamos a falar de 60 a 80 milhões de euros, segundo os últimos estudos. Acontece é que a contrapartida, como sabe, dos 383 milhões a dividir por 29, não chega para fazer este projeto. E, portanto, a vontade política de todos os municípios, de todas as forças políticas, é fazer, mas depois não há, por outro lado, a contrapartida financeira que permita alcançar esse mesmo objetivo. A ampliação da Metro do Porto não se discute. É absolutamente fundamental e decisiva para melhorar a mobilidade da cidade, e não é só da cidade, da área metropolitana do Porto. E se há matéria que nos une é essa. Não entramos aqui na discussão de qual é que deve ser a linha, qual é a prioridade da linha. Primeiro, importa garantir o financiamento. Garantido que seja o financiamento, passamos à fase seguinte. Mas queria lhe dizer também, Sr. Deputado, com toda a frontalidade, o Sr. Deputado perguntou-me o que é que levou ao município do Porto, de Matosinhos, da Gaia, de Gondomar, em não assinar. Isso tem que ser perguntado aos seus presidentes de Câmara. Porque, repare, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável é uma negociação individual. A estratégia anterior foi coletiva e foi aprovada por unanimidade no Conselho Metropolitano do Porto. Depois, o que aconteceu foi, efetivamente, à mesa das negociações, houve municípios que aceitaram na primeira reunião, outros na segunda, outros na terceira, e houve outros que não aceitaram. Mas isso terá que ser perguntado a cada um dos senhores presidentes. Deixe-me dizer-lhe, o senhor deputado perguntou qual foi o papel da área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto, no pacto e na estratégia, teve um papel preponderante e fundamental na apresentação da estratégia e no desenvolvimento do pacto. No PEDUS, a negociação, repito, foi individual. Portanto, ouça, houve um trabalho de concertação, houve um trabalho de ir conversando com as pessoas, de ir ouvindo, mas a autoridade de gestão nunca negociou com toda a gente sentada na mesa. Portanto, a negociação foi sempre feita de forma individual. Mas eu volto à questão inicial, Sr. Deputado. O problema é que o dinheiro era pouco. E continuo a dizer que o dinheiro é pouco. E eu acho que chegou o momento de começar a pensar numa reprogramação financeira do Portugal 2020 para que os POs regionais possam ter mais dinheiro. E isto é válido para a área metropolitana do Porto, mas é válido para a região norte. Porque a região norte tem um conjunto de carências muito importantes, tem um conjunto de carências devidamente identificadas, tem a estratégia definida, tem a estratégia aprovada, tem a estratégia avaliada, mas depois não tem o envelope financeiro para poder concretizar. Dir-me ao Sr. Deputado, então, mas os 383 milhões de euros nem sequer são para aplicar na área metropolitana do Porto, são para aplicar em toda a região norte. O que a área metropolitana do Porto fez foi ter reclamado, entre aspas, junto, quer do Governo, junto do Sr. Secretário de Estado Castro Almeida, junto do Sr. Ministro Miguel Poiás Maduro, que, tendo em conta a dimensão populacional e geográfica da área metropolitana do Porto, nós, região, área metropolitana do Porto, achávamos que devíamos ter direito a 60% do valor total do plano estratégico. Mas era 60% no bolo. Não, a negociação depois teria que ser individual, tendo em conta os projetos apresentados, e a resposta da autoridade de gestão. Deixe-me só para terminar, e procurando ser o mais claro possível, há depois uma grande confusão, e isso é verdade, e tenho que o dizer aqui, porque inter pares, ou seja, os 17 presidentes de Câmara, que é uma coisa absolutamente muito complicada no bom relacionamento territorial que tem que haver, independentemente dos partidos políticos que nos elegem ou de serem listas independentes, seja quem for, mas o bom relacionamento institucional e territorial existe e deve ser fomentado, mas houve, neste momento, havia um olhar de desconfiança uns para os outros, quando se estava a tratar, obviamente, da tal negociação individual. Porquê? E nós dissemos isso na altura, porque faltou transparência ao processo. Porque se o processo for transparente, eu não tenho dúvidas nenhumas que essas dúvidas não se colocavam. Portanto, procurei ser o mais sintético, mas objetivo possível ao conjunto de questões que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda me colocou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Diz bem que tudo isto tem muitas siglas e pode levar a alguma confusão. De facto, o Sr. Deputado fez bem e o Sr. Presidente também. Nós estamos a falar sobre Plano de Estratégia de Desenvolvimento Urbano, PEDUS, sobre uma primeira audição do Sr. Ex-Presidente da CCDR, Remídio Gomes, que faz uma, ou deixou uma dúvida, para não dizer acusação, precisa sobre um procedimento concursal dos tais 29 municípios, cujas regras e cujos critérios pareciam indicar 7 vencedores, e até foi um pouco mais longe, com verbas consignadas a esse 7. Já ouvimos o Sr. Secretário de Estado, nós chegamos à conclusão da existência ou não desse anexo, e obviamente esta é a última audição sobre esse tema em específico, uma vez que de facto a matéria é vasta, e pode-vos passar que estamos aqui a discutir outras matérias e avaliar outras coisas, mas é sobre esse caso em concreto. Sr. Deputado António Costa Silva, bancada do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o Dr. Hermínio Loureiro. É um prazer tê-lo aqui connosco e falar deste tema, que é um tema muito importante. Cumprimento a todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. E centrar aqui, precisamente, a nossa discussão, porque aquilo que nos apresentou o Bloco de Esquerda não é a nossa discussão. A nossa discussão não é se o montante dos 385 milhões, se a dotação que foi colocada era suficiente ou insuficiente, ou onde é que ela devia ser alocada. Também não é essa a nossa discussão. A nossa discussão aqui, e temos que centrar a nossa discussão naquilo que interessa, é se houve ou não um processo de transparência, e temos que ser muito claros sobre isso, sobre a colocação da forma como as verbas foram disponibilizadas através do Norte 2020, e se houve ou não houve interferências por parte do Governo neste processo. Isso é o que nos interessa saber. O que nós sabemos disto tudo é que, primeiro, houve um aviso de concurso disponibilizado aos tais 29 municípios, centros regionais e centros estruturantes. Ou seja, como foi dito aqui pelo Sr. Presidente da área metropolitana, do Conselho Metropolitano, estamos perante precisamente política de cidades, aí estamos a falar. Política de cidades tem a perspectiva de desenvolvimento urbano sustentável, na perspectiva da reabilitação urbana, na perspectiva da mobilidade sustentável, mas também na possibilidade de financiar bairros sociais mais degradados, com dificuldades. Portanto, é isso que estamos a falar. A questão concreta é se houve ou não houve interferência do Governo e se a interferência do Governo não implicou de seguida uma demissão do Presidente da CCDR Norte. Esse é o nosso tema. Por isso é que nós pedimos a estas entidades, quer o Presidente Emídio, quer o ex-presidente da CCDR Norte, quer o seu secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, quer também a área metropolitana, é tentar perceber se o problema é este ou não é, ou se houve ou não houve interferência, ou se houve abuso naquilo que são a interferência por parte do Governo no PO regional. O que é que isto significa? O que nós sabemos, estes são os factos. 20 dias antes de assinarem os pactos, os diferentes pactos, sai no JN uma notícia que elencava as verbas distribuídas pelos municípios. E essas verbas não batiam certo com os 385 milhões do aviso de concurso. E existe o tal anexo que nós gostaríamos muito de conhecer, que não conhecemos, que refere precisamente à distribuição dessas verbas. É o tal anexo que vem no meio de dois dias antes que o seu presidente, ex-presidente da CCDR, recebe para, então, contratualizar com os municípios. Fora da negociação, Porque o que estava a ser negociado individualmente, e isso queremos clarificar com o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano, é se o que estava a ser negociado eram os 385 milhões ou se havia mais alguma coisa. Porque se havia mais alguma coisa, estamos num processo que não tem transparência nenhuma. Porque duas regras são essenciais no meio disto tudo e são regras que têm a ver com os fundos comunitários. A primeira regra tem a ver com a regra da concorrência. O Sr. Presidente referiu aí muito bem. Ou seja, os municípios estão em concorrência nos seus projetos. Têm projetos que são avaliados ao montante e concorrem perante as regras que estão estabelecidas, quer no regulamento, quer no vice-concurso. É isto que estamos a falar. E é isto que nós queremos saber. O que nós sabemos é que 7 municípios não assinaram os PEDUs, portanto, os planos estratégicos, não assinaram porque lhes foram prometidas verbas, é isso que nós sabemos, lhes foram prometidas verbas a mais para completar os projetos. Nós não estamos a dizer se 385 milhões é muito pouco, ou é fraquinho, ou é demasiado para a Zona Norte e para as cidades da Zona Norte. Não, é isso que estamos a falar. Portanto, o que nós estamos a falar é que o aviso de concurso dizia 385 milhões e queremos saber se houve ou não houve interferência naquilo que é a decisão deste processo por parte do Governo. Pois há uma segunda regra fundamental para além da regra da concorrência. Chama-se segregação de funções. Aliás, há uma coisa chamada acordo de parceria. Para quem nos está a ouvir, é o documento que estabelece as verbas e o vínculo entre Bruxelas e o Estado português. E estão definidas as regras e o papel de cada um nesta discussão dos fundos. E estão lá clarinhas, que nem águas, quais são as competências do Governo. O Governo tem competências ao nível da política geral do país. Não tem interferência ao nível da administração direta, desta gestão direta que a CCDR Norte, ou a Autoridade de Gestão, mais especificamente, fez com cada um dos municípios. Com os tais 29 municípios envolvidos. Não, o Governo não pode interferir sobre essa matéria. Segregação de funções significa isso mesmo. Faz parte das regras dos fundos comunitários. E no acordo de parceria, isso está transparente e está plasmado nos regulamentos. E o que nos parece claramente, é que esta regra da segregação de funções não foi respeitada. Não foi respeitada. Houve uma interferência direta. Porquê? No tal anexo, e pela informação que temos, a distribuição dos fundos que estão nos tais, para os tais 7 municípios bate certo com aquela que vinha 20 dias antes no JN. É a informação que nós sabemos. Significa isto, e é este esclarecimento que para nós é fundamental, é se houve ou não cumprimento das regras no âmbito dos fundos comunitários e se o Governo se imiscuiu num processo que não devia ter imiscuído e isso teve interferência ao nível da transparência do processo. Segunda nota fundamental que tem a ver com isto. Segundo o Governo, e para nós esta matéria é decisiva, segundo o Governo, com base neste processo, e porque entendeu que o Sr. Presidente da CCDR não acatou uma ordem direta do Governo, não acatou uma ordem direta do Ministro e do Secretário de Estado que tutelam esta área, o Sr. Presidente da CCDR foi exonerado. Essa é que é a questão. A primeira pergunta, porquê é que foi exonerado o Presidente da CCDR Norte, gestor do PO Norte, gestor do Norte 2020? Porquê? Se o pressuposto de base, no nosso entender, é que pela segregação de funções, pelas regras da concorrência e porque aquilo que estava no aviso de concurso eram 385 milhões, não era mais, significa que o Presidente da CCDR Norte cumpriu, o ex-presidente cumpriu as regras. O que significa que, de seguida, o que nós temos é um processo kafkiano. E o processo é kafkiano porque havia uma vontade de correr com aquele presidente individualmente, porque, pelo que eu saiba, e eu já tive responsabilidades na gestão dos fundos comunitários, a comissão diretiva, que é composta pelo presidente e dois vogais, é um órgão colegial. E as decisões, e aquela decisão em concreto, foi tomada por unanimidade. Se foi tomada por unanimidade aquela decisão, porque é que foi cirurgicamente mandado embora o presidente da CCDR e não foram todos os elementos, nomeadamente aquele que está lá, eleito e proposto pelos municípios? Essa é uma pergunta que eu faço e gostava de ter respondida. Outra nota fundamental, que é a confusão no meio disto tudo. Não, é que há um vogal, ao seu deputado, há um vogal que é proposto pelos municípios, é nomeado pelo Governo, mas é proposto pelos municípios, está lá, que votou unanimemente pela decisão em relação aos planos estratégicos de desenvolvimento urbano sustentável para a Zona Norte. Aprovou. por unanimidade. E a pergunta é porquê o Presidente da CCR Renov? Para terminar, é assim, não é de outra forma, é assim. E a questão que se coloca, e nós queremos saber, e queremos aferir isto, é se houve, se o Governo tomou uma medida, uma primeira posição que não devia ter tomado, é isso que queremos saber, e queremos esta ajuda, essa clarificação por parte do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, é fundamental para nós, porque isso tem consequência direta na decisão do Sr. Presidente, ex-presidente da CCDR Norte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Emílio Loureiro.
Muito bem, muito obrigado. Eu não me vou, como imaginam, imiscuir na discussão política ou partidária entre os seus deputados. Não é porque não tenha vontade, mas porque deste lado da mesa não o posso fazer. Mas deixem-me só procurar, naturalmente, ajudar com o meu contributo a esclarecer esta situação. Dizer o seguinte. A autoridade de gestão chamava as câmaras municipais uma a uma e apresentava-lhe uma proposta devidamente valorada em termos financeiros, no eixo da regeneração e requalificação urbana, na mobilidade sustentável e na inclusão social. E dizia logo numa primeira reunião, tensa, que não havia possibilidades de gerir estas verbas entre as PIs, ou seja, o valor total não dava para dizer, eu não quero tanto na mobilidade sustentável, quero mais na requalificação urbana. Portanto, estávamos logo, os presidentes de Câmara à partida levavam com isto assim na primeira reunião. E no final da reunião havia uma ata que estava a ser feita durante a reunião pelo senhor jurista da Comissão de Coordenação, que a ata era lida e o senhor presidente da Câmara respectivo assinava ou não assinava. Houve quem assinasse à primeira e houve quem não assinasse. Houve marcação de segundas e de terceiras reuniões e houve quem, mesmo tendo todas as reuniões, não assinasse. Portanto, como estamos a falar de negociação individual, só mesmo os municípios que não assinaram é que podem explicar porque é que não assinaram. Fundamentalmente porque não concordavam com os valores que ali estavam em cima da mesa. E eu volto a dizer, os valores são curtos e, portanto, eu posso até testemunhar a negociação com o meu município, mais do que isso não posso fazer, porque não estava presente, mas dizer-lhe que uma das vontades era, naturalmente, poder aplicar as verbas de acordo com as nossas necessidades e com a estratégia, e não as verbas como nos estavam a ser distribuídas e a não mobilidade dos valores entre as PIs, porque acho que isso é negativo para quem está a gerir o território, naturalmente, porque o que é que acontecia? Havia sempre muito dinheiro para a mobilidade sustentável, resumindo numa palavra, fazer ciclovias, e havia pouco dinheiro para a requalificação urbana, que é recuperar o património e ter medidas de recuperação dos centros históricos, etc, etc. E, portanto, essa inflexibilidade foi uma coisa que caiu mal nos autarcas, ponto final, parágrafo. Porque, como aqui, senhores deputados, já têm experiências nessa matéria, há sempre uma coisa chamada papão de Bruxelas que não existe nesta matéria. A Bruxelas não deixa. E depois nós vamos a Bruxelas e percebemos que não é Bruxelas que não deixa, é que nós, às vezes, somos, em Portugal, mais papistas que o Papa nestas matérias e criamos mais dificuldades que aquelas que, efetivamente, existem. Quanto a... E, portanto, eu não sei porque é que os meus colegas, 7 presidentes de Câmara, não assinaram e depois, mais tarde, assinaram, fruto de um aviso. Mas, já agora, deixem-me dizer-vos o seguinte, eu julgo que os senhores deputados também têm conhecimento dessa matéria. Acontece é que há, pois, novos avisos que não são onde todos cabem e onde não são os 7 municípios beneficiados, mas são muito mais municípios que têm direito a concorrerem a esse aviso, tendo em conta uma questão também que é fundamental, que tinha a ver com os focos de habitação social, a população carenciada, ou seja, com critérios objetivos. Portanto, já ninguém desconfiava de ninguém, ou seja, as coisas estavam em cima da mesa de forma mais clara. Eu há pouco não disse, mas o que é relevante também nesta vossa viagem ao mundo real, os PEDUs, a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial e o PDCT foram avaliados CIM a CIM, na região norte, e a área metropolitana do Porto. Portanto, foram estudados e não tiveram todos a mesma nota. Eu discordo que, município a município, todos tenham dado o seu melhor. Alguns contrataram equipas externas, outros fizeram com equipas locais e funcionários da Câmara, das câmaras municipais. E a avaliação foi igual para todos. Ou seja, os PEDUs, toda a gente teve a mesma avaliação. Foi tudo suficiente. E eu discordo destas coisas, porque há de seguramente PEDUs melhores uns do que os outros. É da vida, não é? A responsabilidade é da autoridade de gestão, que avalia os... Onde é que estava? Estava lá na CCDRN? Com certeza, era lá que estava. Isso o deputado estava a perguntar e sabe bem que é lá que estava. E, portanto... Sim, mas o que eu lhe quero dizer é que os PEDUs foram todos classificados com a mesma nota. Foram todos suficientes. Quando, na minha opinião, modesta, logicamente, e vale o que vale, eu acho que não eram os 17 seguramente todos iguais. E deviam ter sido avaliados de forma diferente e deve ser, como eu sempre defendo, premiado o mérito. É evidente que isso acho que é fundamental também num processo concorrencial, repito, num processo concorrencial, mas quando é pedido aos municípios para se empenharem na elaboração de um plano, os municípios gostam de ver essa avaliação. Isto é da vida, não é? Até nas escolas isto acontece. Os que estudam mais gostam de ter melhores notas do que os que estudam menos, mas nem sempre assim é, porque às vezes o que estuda menos está num dia de maior inspiração e tem uma nota superior. E, portanto, eu não vou aqui discutir como é que essa avaliação foi feita. O que vou é constatar que foram 17 suficientes e que, na minha opinião, foi errado. Mas é o que é. Vale o que vale e é só a minha opinião. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado, recado. Dividir-se? Sim, senhor.
Deputado, estava-lhe a dizer que eu e o deputado Fernando Jesus iremos então dividir o tempo do Partido Socialista. Gostava de cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente, o Sr. Presidente também do Conselho Metropolitano, Dr. Emílio Loureiro, as Srs. Deputadas e os Srs. Deputados. De facto, o esclarecimento que estão aqui a ser dados pelo Dr. Emílio Loureiro são muito úteis para colocar o problema que estamos aqui a avaliar na sua precisa dimensão e discordando da intervenção do deputado Costa e Silva, que tem naturalmente a experiência da gestão dos fundos comunitários, mas penso que não acompanhou o que aconteceu na gestão da Autoridade de Gestão do PEO Norte a propósito dos PEDUs, e penso que o Dr. Emílio Loureiro poderá aqui ajudar a esclarecer todos de facto o que é que aqui se passou. Porque, de facto, aqui o que se está a avaliar não é a forma como o Governo atuou no processo de gestão da atribuição dos fundos dos PEDUs. Até porque, se assim fosse, estaríamos aqui a avaliar o anterior Governo e não este Governo. O que nós estamos aqui a avaliar é se a Autoridade de Gestão, e concretamente o seu Presidente, por inerência de funções, o professor Emílio Gomes, geriu ou não geriu adequadamente os critérios de distribuição dos fundos comunitários para serem atribuídos para a execução dos PEDUs. E sobre esta matéria, eu gostava que o Dr. Emílio Loureiro nos esclarecesse do seguinte. Que avaliação faz, embora eu quase que já pudesse ter a resposta, mas gostava de ouvir mais precisamente aquilo que é o entendimento do Dr. Emílio Loureiro, que avaliação faz deste processo de gestão dos critérios de distribuição dos fundos comunitários para serem atribuídos aos PEDUs da área metropolitana do Porto? E sobre essa matéria deixava aqui algumas pistas para a sua resposta. É ou não é verdade que o anterior presidente da CCDRN, o professor Emílio Gomes, convidou os diversos municípios a apresentarem todos os projetos que quisessem nos seus PEDUs, independentemente do bolo que todos já conheciam, que era o limite para serem atribuídos à execução desses projetos? Foi ou não prometido pelo presidente da CCDR anterior, o Dr. Emílio Gomes, uma negociação com os municípios para se estabelecerem os critérios de atribuição, negociação essa com os municípios que acabou por nunca suceder? Foram ou não fixados pelo anterior presidente da CCDRN critérios de atribuição desses fundos que depois, a meio do percurso, e sem serem ouvidos e previamente esclarecidos as autarquias, alterados a meio do percurso. Foram ou não prometidos pelo anterior presidente da CCDRN que seria feito no final um acerto da distribuição dos fundos disponíveis no sentido de corrigir injustiças e descontentamentos que já então se antevinham na forma como os diversos municípios estavam a reagir à forma como todo o processo estava a decorrer. E se, de facto, a razão pelo qual os 7 municípios não assinaram os PEDUs teve a ver com todas estas situações que o Dr. Emínio Loureiro já aqui descreveu, de um descontentamento e de um divórcio total da autoridade de gestão relativamente aos municípios, quer na fixação dos critérios, quer até no processo de avaliação e, sobretudo, na forma como a metodologia de avaliação foi ou não foi transparente e participada pelos municípios, que originou este descontentamento e esta revolta dos municípios, que levou à situação que todos hoje conhecemos e que só foi resolvida porque aí sim houve uma intervenção do Governo e uma correção daquilo que era um processo que estava até aí a correr claramente mal. Uma pergunta muito genérica que eu penso que é importante ouvi-lo, sobretudo no momento em que nós, também aqui na Assembleia da República, temos que fazer uma avaliação daquilo que vão ser os novos modelos de descentralização, os modelos de governança para as iniciativas de descentralização que o Governo já anunciou. Isto é, que contributos pode o Dr. Emínio Loureiro nos dar no sentido de corrigir estes modelos de governação intermunicipal, interregional, seja do ponto de vista de fundos, seja de projetos comuns, de forma a evitar que situações como esta, que só a intervenção do atual Governo conseguiu corrigir, possam ser evitados no futuro e, sobretudo, que estes processos não sejam processos que criem divisão, mas criem concertação, não criem concorrência, mas criem coesão e, sobretudo, que sirvam para que os fundos sejam, de facto, aplicados naquilo para o que estão destinados. Isto é, criação de mais desenvolvimento, de mais competitividade, de mais coesão e qualidade de vida dos cidadãos.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar também o Sr. Presidente Emínio Loureiro, que é um gosto vê-lo, já foi dito que o Sr. Presidente aqui nesta casa, e rapidamente também, porque o tempo é curto, dizer o seguinte: o Sr. Presidente já disse aquilo que todos nós sabíamos, isto é, porque quem acompanhou o processo, mesmo que seja só pela imprensa, desde o início, sabe que, e ouvindo os autarcas, todos eles falaram para a comunicação social, sabíamos todos já antes de cá vir, que o processo por parte da autoridade de gestão e da CCDR foi tudo menos transparente. Aliás, cabe aqui colocar a seguinte questão, que ainda não foi colocada. Por que razão, a exemplo do que aconteceu com outras CCDRs, a do Norte nunca reuniu previamente com os 29 municípios antes do aviso do concurso? Nunca reuniu. Citado a reunir, faz presidentes, nunca quis reunir. Por outro lado, como se viu depois, os critérios também de distribuição das verbas também nunca foram transparentes. Aliás, também foi público e notório durante declarações prestadas por todos os autarcas e o Sr. Presidente da Junta Metropolitana do Porto, melhor, da Junta do professor Mino Lareiro, ainda agora aqui o disse, o processo foi tudo menos transparente. Eu não sei se ele estava a referir à acusação de transparência que é imputado ao atual governo por dito aquele episódio daquele concurso ou daquela segunda verba, não sei, mas ele pode estar aqui e pode esclarecê-lo e que é talvez conveniente que possa esclarecê-lo, se assim entender que deve esclarecer. Eu acho que ele estava-se a referir exatamente ao anterior processo, como aliás foi explícito numa frase em que ele aqui disse. O processo foi tudo menos transparente, mas de resto ele próprio também disse na intenção inicial que não esteve de acordo nunca com os critérios que o anterior governo adotou na distribuição na implementação do 2020. Portanto, estamos aqui, todos nós estamos aqui vítimas de um processo que nasceu mal. Isso nasceu mal, quando se nasce torto, está dando nunca assim direita e, portanto, vai ser assim. Sr. Presidente, eu queria felicitá-lo pela intervenção que fez aqui. Para mim foi esclarecedora a sua intervenção, para nós, para a Igreja, também foi esclarecedora. E queria também colocar a questão, saber se, tendo em conta não obstante aquilo que já nos disse também aqui, que é verdade, que a negociação foi individual e é individual, município a município, não obstante isso, sendo o seu presidente, o presidente também uma pessoa estimada pelos seus pares e ouvida por todos eles, até que ponto, ido pelo Governo, até que ponto ainda está a tempo de aclimatar e ajudar a aclimatar algumas feridas que isto deixou e que parece que perduram no tempo, até que ponto tem essa vontade e tem essas condições para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Chica e Fernando Jesus. Tem agora a palavra para responder o Sr. Presidente da CDR, Raimundo Loureiro.
Epá, não. O Sr. Deputado Presidente da CCDR, não, posso não. Isso eu não tenho competência para essas funções.
Nunca sabe, mas de facto não é.
Não tenho. Nós só devemos vestir o fato à nossa medida. Mas foi seguramente uma vontade simpática de quem está a ficar nervoso, tendo em conta o adiantado da hora, mas acho que vai correr bem hoje, estou certo, portanto não tenha esse problema. Ora bem, eu agradeço naturalmente as questões colocadas, eu começo já pela, peço desculpa ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, e começo já pelo Deputado Fernando Jesus, quando o Sr. Deputado diz que as coisas quando nascem torto, tarde ou nunca se endireitam, deixe-me dizer-lhe o seguinte, isto tem que se endireitar mesmo, ponto final, parágrafo, ou seja, nós na região norte, o Portugal 2020, é preciso ter a noção que isto pode ser a nossa última oportunidade. Nós não sabemos o que é que vem aí a seguir, nós sabemos que a Europa está numa encruzilhada brutal. Sabemos da questão da região, de sermos uma região de convergência e de termos que, devemos um dia destes passar a uma região de competitividade. Portanto, não pode, na minha opinião, ser desperdiçado um euro e têm que ser criteriosamente aplicados todos os euros disponíveis através dos fundos comunitários. E, portanto, eu tenho dito que nós precisamos rapidamente de um simplex, aqui sim, num simplex para facilitar a vida às pessoas, facilitar a vida às empresas e facilitar a vida aos municípios para que efetivamente os fundos comunitários possam surtir e ter resultados em tudo aquilo que aqui foi dito à volta desta mesa, que é na questão da coesão, do desenvolvimento sustentável e da coesão territorial. Portanto, vai ter que haver naturalmente, eu repito, esse simplex porque senão vamos ter taxas de execução absolutamente preocupantes e sabemos todos o ano que aí vem, que é um ano de eleições autárquicas e, portanto, há uma vontade muito grande. E sabemos também que os fundos comunitários são fundamentais para alavancar a economia e o crescimento económico é fundamental ser feito também aproveitando, entre aspas, a boleia dos fundos comunitários. Nós, no Norte, temos esse problema, que efetivamente pode ser a última oportunidade para a região Norte, que é uma região que tem enormes carências. O Sr. Deputado Fernando Jesus perguntou objetivamente que se não houve uma reunião prévia. Deixe-me dizer-lhe que houve uma chamada às 9 da manhã à Comissão de Coordenação, onde esteve o Sr. Vice-Presidente Joaquim Couto e o Vice-Presidente Bragança Fernandes. Mas não fomos negociar nada. O que nos foi dito foi que, dos 383, que depois foram um bocadinho mais, ainda bem, desse valor dos PEDUs global para os 29 municípios, a intenção era afetar o intervalo entre 203 a 212 milhões de euros à área metropolitana do Porto. Mas isto sem falar em nenhum dos municípios. Isto foi dito, a nossa ideia, a autoridade de gestão, é que dos 383, no intervalo entre 203 a 212, possam ser aplicados na área metropolitana do Porto. E nunca, em nenhuma circunstância, os senhores Presidentes de Câmara souberam os valores uns dos outros. O Sr. Deputado Costa e Silva disse há pouco uma questão. É verdade que mais para a frente no processo uma lista no JN. Ouça, mas aparece tanta coisa nos jornais, nós não sabemos se aquilo é fonte oficiosa, fonte oficial. Mas o que é certo é que nenhum de nós, e a área metropolitana do Porto, a sua direção, não tinha conhecimento de quais é que eram os valores município a município. Houve essa reunião, é verdade, numa sexta-feira, às 9 da manhã, onde nos foi transmitido a vontade. Depois, já que hoje foi muito falado, o professor Emílio Gomes. Nestas reuniões com as câmaras municipais, o professor Emílio Gomes não estava presente. Quem estava presente era o engenheiro Jorge Nunes, que era o responsável pela ligação às autarquias e, portanto, nessas reuniões. Já aqui foi dito também, muitas vezes, a palavra negociação. Oh, meus caros, eu já fui ao dicionário ler o que é que quer dizer negociação. Uma coisa é negociar. É negociar é, de um lado diz uma coisa, o outro diz outra, trocam-se impressões. Outra coisa é, numa conversa unilateral, a dizer, o valor que o município A tem direito é X, ponto final parágrafo, e daqui eu não posso sair. Ah, mas eu não concordo, eu quero mudar as PIs, não pode, eu preciso mais dinheiro, não há, eu preciso, portanto, isto é uma informação unilateral, não é uma negociação. Portanto, ou seja, é uma comunicação que é feita aos municípios, e como eu disse, houve municípios que assinaram no primeiro dia, concordaram, houve municípios que assinaram ao segundo, outros que assinaram ao terceiro, outros que não assinaram nesta fase, mas depois voltaram a assinar. E, portanto, neste momento, todos assinaram. O PEDUR está, neste momento, assinado por todos os municípios da região norte. A indicação que eu tenho da Comissão de Coordenação do professor Freire de Sousa é que todos os municípios já assinaram. Mas vale o que vale, foi informação verbal numa reunião de trabalho. Pois, não sei, Sr. Deputado Fernando Jesus, eu estou a dizer aquilo que o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação me disse. O Sr. Deputado fez uma questão concreta sobre os valores que foram apresentados superiores aos 385 milhões de euros. Opção dos municípios. Ou seja, isto foi discutido, que é, quando se faz um plano a longo prazo, não se deve... Eu não sou mestre em planeamento, mas não se deve dizer à equipa que está a fazer o plano, a dizer, só tens X euros para fazer o plano. Deve-se pedir, faça o plano. E depois do plano feito, adaptá-lo à realidade financeira e à capacidade financeira. E, portanto, isto para dizer que o somatório dos 17 municípios da área metropolitana do Porto é muito superior ao limite do plano. Mas os senhores Presidentes de Câmara entenderam que não deviam coartar o planeamento estratégico das equipas internas ou de quem as equipas que tinham contratado. E, portanto, daí que se passasse os planos tão feitos, estão aprovados em sede de Câmara e de Assembleia Municipal, mas depois tiveram que se adaptar à realidade financeira disponível através dos planos e da forma como os valores que foram contratualizados. Portanto, não houve um condicionamento na elaboração dos planos, houve sim liberdade das câmaras municipais para elaborarem os respectivos planos. Outra coisa era estarem de acordo com a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial e com o PDCT, e isso todos estavam, conforme eu já aqui disse. Quanto a o julgo que foi o Sr. Deputado Ricardo Bexiga que me perguntou relativamente a estas questões da descentralização. Julgando eu que não gosto de deixar nenhuma resposta por dar, mas podem mais vezes chamar a atenção que não é o local adequado. Tudo o que leva ao reforço da legitimidade democrática é bem-vindo. Ou seja, os autarcas, sejam em que circunstâncias forem, não podem ter medo de ir a votos. E, portanto, se me pergunta se eu acho que o Presidente da Área Metropolitana deve ser eleito, deve. Deve ser eleito de forma sufrágio direto e universal? Deve. E não deve ter medo de ir a votos. Agora, como é que esse processo é construído? Isso já estamos a entrar aqui no vosso trabalho em sede da Assembleia da República e temos a Constituição, isso já são coisas... Se me pergunta tudo o que leva ao reforço da legitimidade democrática, eu sou totalmente a favor, mas só me comprometo a mim. Dizer-lhe mais, gestão de fundos comunitários, por que não sermos ousados e poderem as CIM e as áreas metropolitanas fazer a gestão dos fundos comunitários? É verdade que no Norte há um problema, mas se olharmos, por exemplo, para a realidade de Lisboa é bem diferente, porque há uma cumplicidade territorial entre os limites da CCDR-LVT e, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa, que não acontece no Porto, porque no Porto há a área metropolitana do Porto e há um conjunto de outras CIMES. Agora, as CIMES, se tiverem competências, se tiverem quadros, podem muito bem fazer a gestão dos fundos comunitários, como a área metropolitana. Não me choca que isso aconteça. E se calhar, se estamos a falar em desburocratizar, se estamos a falar em descentralizar, se estamos a falar em proximidade nestas matérias, se calhar vale a pena pensar nisso. Agora, não é neste momento, como sabe, o acordo de parceria está assinado e, portanto, levava à negociação do acordo de parceria, isto nunca mais daqui saíamos. Mas eu também não posso deixar de voltar a pedir aos seus deputados que no exercício das suas nobres funções não baixem a guarda na necessidade de um simplex para os fundos comunitários. Ou seja, esta é uma matéria crucial para o poder local. Estamos numa altura muito, muito importante. Sabem dos constrangimentos através da lei dos compromissos, através de um conjunto de legislação que foi criada na gestão municipal e, portanto, ou há a alavanca dos fundos comunitários para haver investimento, ou então seguramente não vai bater a bota com o perdigota e, portanto, o crescimento económico que o país precisa como de pão para a boca vai demorar mais anos do que aquele que efetivamente é necessário.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto, agora sim, o seu dono. Não sei se pretendem uma segunda ronda, vejo que não, portanto quero agradecer a forma concisa e precisa das perguntas e ainda mais as respostas, até com alguns momentos de reflexão para o futuro. Portanto, ficam agora os seus deputados encarregues de tomar boa nota. Queria obviamente agradecer ao Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto, cumprimentá-lo. Desejar-lhe também boa sorte, que eu sei que nessa matéria de logo à noite estamos juntos. E os seus deputados, temos reunião amanhã, à hora do costume, com uma agenda mais simples. Muito obrigado a todos e boa tarde.